Bem, livro de Salmos, capítulo 24, livro de Salmos, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Deus maravilhoso e santo, dono deste lugar e das nossas vidas. Nós te honramos agora com a sua palavra, te louvamos, Pai querido, com os cânticos, e vamos te honrar agora em sua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, Pai querido, e nos aproxime a cada dia para mais perto de ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço e louvo pela sua palavra que é santa. Amém e amém. A palavra do Senhor, lá no livro de Salmos, no livro de Gênesis, capítulo 1, fala sobre a criação. E é interessante que Deus criou todas as coisas, e no final da sua criação, ele diz assim: e viu Deus que era bom. Deus que formou os céus e formou a terra. O Deus que colocou as árvores, os animais no campo. O Deus que colocou os peixes no mar. O Deus que fez, separou as águas da terra seca. O Deus que colocou os luminares nos céus. O Deus que criou os planetas e tudo que há no universo. Ele é o nosso Deus. É interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia, e nós olhamos a adoração na Bíblia, agora eu vou falar de duas formas de adoração, que é a adoração do povo de Deus, daqueles que o serviam, e da adoração do povo pagão. Aquilo que eles tinham por seu Deus, eles entregavam tudo. Somente um Deus respondia. Se nós olharmos lá, aquele momento em que estava lá Elias com os profetas de Baal, com os adoradores de Baal, eles entregaram tudo que eles tinham, a ponto de se mutilarem. Somente o Deus de Elias responde à oração. Só o Deus de Elias responde à adoração. Só o Deus de Elias, só o nosso Deus responde os atos que nós fazemos em direção a Ele. O Leonardo falou em dar o primeiro, né, para o Senhor, as primícias. E quando foi dada as primícias, aquele que deu a primícia com o seu coração totalmente voltado a Deus, que foi Abel, hoje eu estou invertendo bastante aqui. Que foi Abel, ele foi o que se aproximou de Deus. O Deus Criador dos céus e da terra, ele sempre vai desejar uma adoração genuína. E somente ele vai poder responder a sua adoração. Mais ninguém. Ele pode usar alguém para ser a resposta do seu clamor e da sua oração e da sua adoração. Mas somente ele vai poder responder. O Deus Criador dos céus e da terra, como diz aqui, que do Senhor é a terra a sua plenitude, é o nosso Deus. Só que nós, diante dos problemas, diminuímos tanto Deus, que nós não conseguimos olhar Ele como o Senhor dos céus e da terra. Porque nós achamos que as nossas dificuldades e as nossas lutas são impossíveis, intransponíveis de se passar. Diante da enfermidade, nós nos sentimos pequenos. Diante das lutas que nós temos no dia a dia, no cuidado dos filhos, no cuidado da família, nós nos sentimos pequenos. E às vezes olhamos e falamos, é impossível. Irmãos, a palavra do Senhor diz, não temas, diversas vezes na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos socorre todas as vezes em que nós olharmos para ela. Não devemos limitar a grandeza do nosso Deus diante das dificuldades. Não devemos limitar a grandeza de um Deus que é poderoso diante das situações do dia a dia. Mas quantos cristãos, quantos filhos de Deus, quantos homens que estavam ali fortes e firmes diante da presença do Senhor, por um momento só, deixa de ver a grandeza do seu Deus. Eu já citei aqui Elias. E Elias viveu obras maravilhosas diante de Deus, e uma dessas foi a que eu acabei de citar, aonde ele adorou a Deus, e o fogo consumiu o sacrifício do altar, sem ele ter que riscar um fósforo sequer, com toda a lenha toda molhada, encharcada, a terra úmida, e diz a palavra do Senhor que o fogo consumiu tudo aquilo, mas passou um momento, e ele ouviu, Jezabel mandou te matar. Um homem que viu sinais e maravilhas de Deus tão grandiosos, do Deus que tudo criou, e ele chegou lá para aquele povo de Israel e falou assim, olha, por que Israel coxeais entre dois senhores? Se Baal é Deus, segue-o, sirva-o, mas se o Senhor dos exércitos é Deus, sirva-o. Aquele mesmo homem, quando ouviu, olha, Jezabel mandou te matar, a primeira coisa que ele fez, né, eu acho que foi semelhante que a gente vê no Chaves, o piripaque, né? Foi lá, fiu. Jezabel vai me matar. E se mandou. Foi para a caverna. Ele ouviu uma ameaça de morte. E dizia, eu sou o único que adora o Senhor aqui. E Jezabel vai mandar matar o único adorador de Deus. O Deus que triunfou em cima do Monte Carmelo. Era o Deus que ia triunfar sobre todas as coisas na vida de Elias. O Deus que triunfou sobre o Monte Carmelo é o mesmo Deus que vai triunfar quando ameaças de morte ou quando algo te fazer temer. É o mesmo Deus que vai te socorrer. Porque esse Deus, ele não se importa com o local onde você está. Ele se importa com o que há dentro de você. Porque no meio do vale, ele socorreu Josafá. Sobre o monte, ele abençoou Elias. Então, o local onde você está não faz diferença. O que faz diferença é o quanto você coloca Deus sobre todas as coisas. Bastou uma palavra só de Jezabel para que Elias temesse. E daí, quando o temor toma os nossos corações, fica difícil de avançar para qualquer lugar que seja. Se nós olharmos para o rei Ezequias, quando o general do soldado do rei Senacaribe foi lá no muro e começou a falar, quem vai poder te livrar das mãos do rei Senacaribe? O que foi feito dos deuses das outras nações? Senacaribe triunfou sobre todos. E aquele povo temeu. Diz a palavra do Senhor que eles falavam ali no idioma do povo judeu. E daí os servos do rei falavam assim, olha, não fala no nosso idioma para que o povo não venha temer, não venha se desesperar. Palavras lançadas aos nossos corações nos fazem temer e nos impede de avançar. E faz um bloqueio tão grande na vida daqueles que são filhos de Deus, que eles esquecem que o Senhor que fez os céus e a terra é o Senhor da vida deles. Mas a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que sempre Ele vem com o socorro e se mostra como o grande Deus poderoso. Elias estava na caverna e o Senhor queria falar com ele. E Elias ficou esperando o momento em que Deus ia falar. Veio o vento forte, Deus vai falar. Ah, veio o terremoto, Deus vai falar. Fogo, Deus vai falar. E quando tudo se aquietou, Deus falou com ele. E ele dizia, Senhor, eu sou o único. E Deus fala assim, Elias, ainda existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Ainda existem aqueles que adoram o meu nome. Ainda existem aqueles que reconhecem que eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ainda existem homens que me servem. Ele fala, ainda existem aqueles que não se prostraram diante dos outros deuses. E hoje, né, no meio cristão, os outros deuses são as dificuldades. Os outros deuses são as bênçãos. Os outros deuses é a enfermidade que nós colocamos ela em primeiro lugar. Sendo que Deus tem que ser o primeiro. A palavra do Senhor diz que nós devemos descansar nele. Não nos desesperar nele. O temor, o medo nos impede de avançar. Mas quando uma pessoa reconhece a autoridade de Deus, ele é capaz de mudar a história de uma nação. Livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6 em diante. Diz assim, e pôs os oficiais de guerra sobre o povo e os ajuntou, os assim, na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Deus. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. No meio do desespero, se uma pessoa se levantar dizendo, Senhor, olha o que tem dito o rei da Síria contra ti. Olha o que tem dito as dificuldades, Senhor. Olha o que tem dito as palavras que tem me feito temer. Olha o que tem me dito a enfermidade. Olha o que tem me dito as batalhas que eu tenho dentro da minha casa com os meus filhos, com meu marido. Olha o que tem me dito as situações de dificuldades financeiras. Se você se levantar e colocar o Senhor em primeiro lugar, o braço forte do Senhor te levantará da posição que você está prostrado. O braço forte do Senhor te levantará para triunfar sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que te faz temer. Porque Deus é quem nos socorre. Deus é quem nos levanta. Deus é quem nos ajuda. Deus é quem nos fortalece. E é em Deus que eu e você temos que descansar. No Salmo 24 diz, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você habita nessa terra, não é um extraterrestre, você pertence ao Senhor. A palavra do Senhor também diz, né, sobre as experiências de Davi. Davi que escreveu esse Salmo. Toda vez que um rei se curvava diante da presença de Deus, toda uma nação buscava a Deus. E Davi foi um rei que buscou a presença do Senhor sem cessar. Quando falhou, ele reconheceu as suas falhas e recorreu a Deus. E isso é que fez a diferença do meio da nação de Israel. Esse salmo aqui é um salmo de adoração, mas é um salmo de uma nação que foi para a guerra. É um salmo de uma nação que foi guerrear e voltou triunfante. Porque eles foram no nome do Senhor. Rei Davi, ele era um exímio combatente, lutador, guerreiro. Porque ele sempre dizia que ia em nome do Senhor. Ele reconhecia que o Senhor dos céus e da terra estava à sua frente. Tem uma canção que eu ouvi esses dias, que ele diz assim: parece que estou cercado, mas eu sei que sou guardado por ti. E depois ele fala assim: é assim que eu luto as minhas guerras. E a música, acho que dá uns 10 minutos só essas duas frases aí. E quantas vezes nós podemos estar cercados de dúvidas, de medo, de receio, dizendo: será que é hora de agir? Será que é hora de prosseguir? Será que essa luta vai me vencer? Eu não vou conseguir ser sustentado? E talvez seja necessário você orar, dizendo: Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero ver como viu Eliseu. Mesmo quando o exército estava cercando ele e o seu moço, ele pôde falar: mais é o que está conosco, mais são os que estão conosco, porque ele viu o braço forte do Senhor, e o braço forte do Senhor colocou um exército de anjos cercando aquele lugar. E aquele povo não pôde derrotar, frustrar um servo de Deus. Os temores não podem te frustrar. As tempestades não podem te frustrar. Pedro, quando viu o Senhor sobre as águas, ele disse assim: primeiro eles falaram, é um fantasma, e temeram, daqui a pouco viram, é o Senhor. E daí Pedro, né, aquele homem fantástico, falou: mestre, deixa-me ir contigo sobre as águas. Jesus, o maior desejo de Deus é que nós nos acheguemos a ele. E daí Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro dá lá o primeiro passo: tô andando sobre as águas. Segundo passo: ah, ainda tô sobre as águas. Terceiro passo: opa, água não é lugar de andar. E é assim sobre as nossas vidas. Você dá um passo confiante em Deus. E daí você fala: estou andando sobre as águas. Segundo passo, e diz: nossa, que alegria, o Senhor está me conduzindo sobre as águas. Terceiro passo: se você deixar de olhar para o mestre que está à frente, você vai falar: não é normal eu andar sobre as águas. Não é normal eu vencer as dificuldades. E você vai afundar. Você vai deixar que as preocupações do seu dia a dia te afunde, quando a sua preocupação tem que ser olhar para o autor e consumador da sua fé. Quando a sua preocupação tem que ser: se eu descansar em Deus, ele agirá em meu favor. Quando a sua preocupação tem que ser: o Senhor dos exércitos, ele guerreia por mim. O Deus que criou os céus e a terra, ele cuida de mim. Temos que aprender de uma vez por todas que nós estamos diante de um Deus que é poderoso, e não deixar que os temores do dia a dia nos impeça de reconhecer a sua grandeza. Temos que declarar palavras de adoração, igual Davi declarou, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que ele é grande. A palavra do Senhor, no mesmo livro de Salmos, capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo de Davi. primeiro trabalho que nós temos que ter diante de Deus é contar as suas maravilhas. Porque quem tem tempo para contar as maravilhas de Deus não tem tempo para temer mal nenhum. Quem passa o tempo gastando dizendo que o Senhor é poderoso não tem tempo para se recordar das dificuldades que vêm sobre a sua vida. Quem tem tempo para anunciar a salvação que veio sobre a sua vida para o próximo não tem tempo para temer as afrontas do diabo. Porque ele sabe de uma coisa, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Tenha tempo diante de Deus para anunciar as suas obras. Minha mãe está ali, de vez em quando eu durmo lá na casa dela, eu acho interessante que ela está mexendo no celular, e daí daqui a pouco eu ouço ela procurando na Bíblia, e manda, leia tal lugar, medite em tal lugar, e Deus está fazendo a obra na vida dela lá com o celular, lá em casa, na casa dela. Enquanto eu estou tentando dormir lá, me esforçando, que eu tenho uma guerra muito grande para dormir às vezes, ela está lá, e manda uma mensagem. Está anunciando as obras de Deus. Quantas pessoas têm feito isso? Têm anunciado a obra de Deus. Eu vejo o status da Dori lá. Quantos versículos maravilhosos que transformam vidas. Isso é anunciar a obra de Deus. Eu vejo lá na outra rede social, Facebook, eu vejo uma pessoa que é ativa em compartilhar da igreja, Leonardo. E compartilha, está anunciando as obras de Deus. Eu ouço o testemunho dos irmãos, eu vejo às vezes a Rosana falando, estava no mercado e anunciei a palavra de Deus. Tempo para anunciar as obras de Deus. Quem tem tempo para fazer isso, não tem tempo para temer as dificuldades. Quem tem tempo para anunciar o reino de Deus, tem que ser eu e você. Porque Jesus, Ele deseja que seja eu e você. A palavra do Senhor diz que os anjos ansiaram em declarar esta palavra de salvação, mas não foi dada autoridade a eles, mas foi dada aos filhos de Deus, a mim e a você. Deus nos convoca a anunciar as suas grandes obras. Agora, eu e você temos que refletir. As grandes obras de Deus estão acontecendo em nossas vidas? O Senhor, que é dono dos céus e da terra, e toda a sua plenitude, e todo ser vivente, todo ser que respira, Ele tem feito obras maravilhosas na sua vida? Eu sei que Ele tem. Mas agora você tem percebido as obras maravilhosas de Deus? Sabe por quê? Existe uma nação chamada Israel e ainda existe essa nação. Que fala das grandezas de Deus, mas de uma grandeza que ficou no passado. Não vivem a grandeza de Deus na sua totalidade, porque não reconhecem Jesus como Messias e grande Salvador. Nós vemos a situação do Estado de Israel, e não vemos uma nação reconhecendo que Jesus é o Messias. Não vemos essa nação reconhecendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vemos essa nação, tantos fatos históricos que aconteceram naquele país, em diversas cidades por onde Jesus passou, e existem excursões do mundo inteiro para ver aonde Jesus praticou aqueles milagres, e aquela nação que viu todos esses milagres não crê no Deus vivo. Não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E padecem por isso. Uma nação que tem uma palavra que foi escrita diretamente para eles. E não vivem toda a grandeza que Deus deu. Porque simplesmente vivem parte da palavra. E Deus é completo. Jesus Cristo é a palavra. Ele disse, santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma nação chamada Israel não consegue reconhecer isso. com tantos fatos históricos que já seriam suficientes para crer. Com a palavra escrita por Deus, que é mais suficiente, mais do que suficiente para se crer, e a desprezam. Que você seja aquele que vive a palavra de Deus e é chamado filho de Deus, e tem o que anunciar das suas obras e das suas maravilhas, porque esse é o seu trabalho no Senhor, anunciar as suas obras. E a maior obra que Jesus Cristo fez foi morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Diz a palavra aqui, no versículo 3 do capítulo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A palavra do Senhor nos relata que o tabernáculo, ele era colocado sobre um lugar alto. E tinha que se subir ao monte para se chegar ao Senhor. Não era simples para se chegar ao Senhor. Aqui no tempo de Davi não tinha se construído o templo ainda. Estava o tabernáculo que Moisés disse para o povo que deveria ser construído através da palavra de Deus. Quem queria chegar ao monte do Senhor tinha que se dispor, porque sabia que ia ter que subir ao monte. Irmãos, você quer se chegar a Deus, você tem que estar preparado para uma jornada. Você tem que estar preparado para uma jornada de oração. Você tem que estar preparado para uma jornada de busca. Porque quando se subia um monte, nós vamos ver ali, se subia para buscar o trono do Senhor. Existe nos livros de Salmos, acho que é lá perto do Salmo 120. Ali, aqueles salmos diz que são salmos de degraus, salmos de subida. E quando você sobe o monte, você sobe adorando ao Senhor. Quando você sobe o monte, você sobe cantando louvores e declarando que Ele é o Senhor. Sabe lá o que diz lá no Salmo 121, né? Eu acho que é isso. Eleva os meus olhos para o monte e de lá me virá o socorro. Por que eles erguiam os olhos para lá? Porque sabia que lá que estava a casa de Deus. E era só de Deus que poderia vir o socorro. E eles subiam cantando isso. Senhor, eu estou olhando para Ti. Estou subindo o monte. Porque eu sei que o Senhor terá a resposta que eu preciso. Subir o monte só se sobe adorando, orando, buscando a Deus e não lamentando, mas avançando, dizendo: estou indo ao encontro do meu Senhor. Eu estou indo ao encontro do meu Senhor. E lá no encontro, quando você estiver no monte, sobre o monte, aí você pode ir lá até lançar as suas lágrimas. Ana fez isso, não fez? Subiu um monte com a sua família, com Eucana e toda a sua família, subiu adorando, mas chegou lá, estava chorando. Lançou as suas lágrimas e ela teve resposta de Deus. Irmão, suba um monte orando, adorando ao Senhor. Quando chegar na presença de Deus, pode sim lançar as suas lágrimas diante dele, porque ele diz: lançai as vossas petições com todo o clamor e súplica. Ele também diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Suba um monte com louvor. Ninguém vai entender. Nossa, está passando por tanta dificuldade e está adorando? Porque quando você chegar diante de Deus, você vai poder chorar. Porque quando você está diante de Deus, é só você e Ele e mais ninguém. Quando você chega no tabernáculo do Senhor ali, é só vocês dois. Não existe mais ninguém que possa incomodar. Suba ao monte, tenha coragem, adore ao Senhor na jornada, porque quando você estiver diante dele, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Suba ao monte adorando, está na presença de Deus, pode chorar, derrama as lágrimas, porque ele vai responder o seu clamor. A palavra do Senhor diz também assim, ó, Quem estará no seu lugar, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Limpo de mãos, puro de coração. São dois tipos de pecado, né? O pecado que eu cometo com as minhas mãos e com o meu corpo, e aqueles que eu cometo no íntimo do meu coração. E ele diz que nenhum dos dois pode estar, fazer parte das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que só existe um meio de termos as nossas mãos limpas e o nosso coração limpo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 29. 29 não, 21. Não tem 29 lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Só existe um meio de ter as mãos limpas e o coração limpo, através daquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava na cruz, teve um momento que ele disse: Pai, por que me desamparaste? E naquele momento, foi o momento que foi feita a expiação do meu e do seu pecado. Para que as nossas mãos fossem limpas. Naquele momento, o pecado do homem, o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que não tinha pecado, naquele momento ele estava sob condenação, por causa do meu e do seu pecado. E houve uma separação. Mas naquele momento, aquela morte nos trouxe vida. Naquele momento, o meu pecado interno, o pecado do meu coração, as ações que eu cometi com os meus corações, as palavras que eu amaldiçoei no meu coração, que eu não lancei com os meus lábios, mas o meu coração estava amaldiçoando. Naquele momento, Jesus estava limpando. Os atos que eu fiz com a minha mão, as desobediências que eu pratiquei com o meu corpo, quando a palavra de Deus dizia que eu não deveria cometer tais pecados. Jesus estava derramando o seu sangue naquele momento, se fez pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E ele deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso hoje eu e você podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus. É por isso que hoje eu e você podemos subir a montanha. Por isso que eu e você podemos nos achegar a Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o meu Senhor. É por isso, por causa do lavar do sangue de Jesus, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança, e nós conhecemos a aliança do Senhor, que é Jesus, aquele que restaurou o homem. Que você possa ter as mãos limpas e o coração puro diante do Senhor, por causa do seu sacrifício que nos restaurou. E ele diz assim, ó: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus a sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face. Quem receberá a bênção do Senhor? Aqueles que buscam a sua face. Temos que buscar ao Senhor. Temos que buscar ao Senhor. Acho que é no livro de Oséias que fala que nós devemos preparar a terra para que venha a chuva. Você quer as bênçãos de Deus? Prepare seu coração com oração. Prepare seu coração com santificação. Consagre o seu coração para Deus. Prepare o seu coração para que Deus venha. Prepare o seu coração para que Deus fale, para que Deus haja, para que Deus habite, para que Deus governe. Para que Deus fale através de você. Deus usava o rei para abençoar uma nação. Deus vai usar você para abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar o seu local de trabalho. Mas prepare o terreno para que venha a chuva. Prepare o coração para que o Senhor venha e haja sobre a sua vida. E diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Como eu disse, esse salmo é um salmo de uma nação que foi para a guerra. E Davi estava chegando com o povo. A palavra do Senhor diz que quando havia batalhas, haviam guerras, a presença do Senhor ia na frente do seu exército. Nós vimos um momento semelhante a esse em que eles fizeram de qualquer forma, né, que são os filhos de Eli, que pegaram a arca e colocaram, com certeza, se a arca do Senhor for nossa frente, nós vamos vencer as batalhas. Mas fizeram de uma forma leviana, sem buscar ao Senhor, sem adorar ao Senhor, sem entender que Ele era o Deus de todas as coisas, porque os filhos de Eli roubavam das ofertas que era dado a Deus. Porque os filhos de Eli pegavam aquilo que era sacrifício a Deus e usavam para consumo próprio. Mas Davi não. Davi sabia que a presença de Deus tinha que ir à frente. E quando a arca estava voltando, já tinha vencido a sua batalha, já tinha vencido a sua guerra, ele começou a exclamar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Era necessário que se levantasse as portas para que o Rei da Glória entrasse. É necessário que você levante a porta do seu coração para que o Rei da Glória entre. E esse momento em que Davi entrava ali junto com a presença do Senhor à sua frente, era celebrada uma grande festa. O povo adorava com alegria em seus lábios. E a presença do Senhor adentrava no meio da cidade. Deixe a glória de Deus entrar no seu coração. Com alegria. Né? O pastor fala, e eu também falo, né? Batei palmas todos os povos e celebrai com voz de triunfo e de júbilo. Bater palma a gente até bate. Celebrar com voz de triunfo ainda está um pouquinho. De vez em quando eu sou Leonardo lá no fundo, lá, ainda um pouquinho. Mas o povo, eles batiam palmas e celebravam Deus com vozes de triunfo e de júbilo e com grande alegria. Porque o Senhor deles tinha feito triunfar sobre as suas batalhas, sobre as suas dificuldades, sobre a sua guerra. E ele estava voltando com seu povo a salvo. E eles estavam celebrando. Deus deseja adentrar no meio da cidade. Deus deseja adentrar no meio da sua família e que você o receba com alegria. Deus deseja entrar no seu relacionamento, que receba ele com alegria. Bata palmas. O Senhor chegou. O Senhor está presente. O Senhor é dono do meu casamento. O Senhor é dono da minha vida e dos meus filhos. O Senhor é dono da minha casa. O Senhor é reina sobre o meu trabalho. Comece a glorificar, porque Davi glorificou, porque a glória do Senhor voltou junto com eles. Eles não foram frustrados nas suas batalhas. E Davi diz ali, né? Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Um momento em que Jesus entrou triunfando foi quando ele estava sobre o jumentinho, né? Ele estava sobre o jumentinho e todo mundo, quando viu Jesus entrando, começou a dizer: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Houve alegria, mesmo num tempo aonde os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus e todas as castas de religiosos que existiam ali no meio de Israel dizia que ele não era o Cristo, que ele não era o Senhor. Aqueles que eram os enfermos para qual Jesus veio reconheceram a grandeza dele. e celebraram: salva-nos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou triunfante no meio de Jerusalém. Que você possa dizer: bendito é aquele que vem sobre a minha vida, que é Cristo Jesus o Senhor. Que você possa se alegrar, porque Ele é o Rei da Glória. E diz o último versículo: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Está passando por lutas? O Rei da Glória vence, Ele guerreia por você. O Senhor dos Exércitos, Ele guerreia por você. Pode ser que na sua luta exista um braço que parece ser forte, como disse ali o rei Ezequias, falou: olha, o braço dele é forte, ou o braço do seu povo, do seu soldado é forte, do seu exército é forte, olha, o braço da enfermidade é forte, olha, o braço das dificuldades é forte, olha, o braço do vício parece ser forte, o braço do pecado, das obras malignas parece ser forte, mas o braço forte do Senhor está sobre ti, está sobre a tua vida. O Senhor dos Exércitos, Ele guerreia por ti. Você pode estar cercado por um exército, você pode até ficar com medo, com pavor, mas se você reconhecer o Criador dos céus e da terra como seu Deus, o fogo vai descer dos céus e vai consumir o sacrifício. Ah, sim, Ele vai fazer aquele exército inteiro ficar cego e você ainda vai tomar os despojos daquele povo. Ah, Ele vai fazer os exércitos que te cercam no meio do vale se frustrarem e você vai ser abençoado. Vença suas guerras sendo cercado pela presença de Deus. Não deixe o medo te fazer esmorecer. Não deixe as palavras enviadas pelo maligno. Às vezes o diabo usa pessoas para te entristecer, dizendo que não tem jeito, que não tem solução. Não deixe essas palavras malditas te fazerem temer. Porque o braço forte do Senhor, o braço forte do nosso Senhor, te sustentará e te levantará. Pedro estava afundando e Jesus o tomou pelas mãos e o retirou das profundezas das águas que poderiam sucumbi-lo e colocou novamente sobre as águas. O Senhor não deixa você se afogar. O Senhor vai te fazer caminhar sobre as águas, sim. O Senhor vai fazer você vencer as suas batalhas, porque mesmo parecendo que você está sendo cercado, hoje, de hoje em diante, você vai abrir os seus olhos e vai dizer assim: mas são o que está comigo. Parece que você está cercado, mas saiba de uma coisa: você é protegido por Deus. E é assim que você vai vencer as suas batalhas, as suas guerras, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Deus, as nossas lutas, elas não são maiores do que esta palavra. As nossas lutas não são maiores do que os seus cuidados por nós. As nossas dificuldades não são maiores do que aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. O Senhor nos limpou dos nossos pecados, o Senhor nos transformou, o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor olhou para nós perdidos, pecadores, e nos fez homens e mulheres que irão brilhar como astros nos céus, como diz a sua palavra. Porque nós vamos brilhar, porque nós somos a luz do mundo, porque o Senhor Jesus brilha em nós, a sua glória brilha em nós. Então o mundo vai ver um povo que vai declarar a sua palavra e vai fazer como o salmista disse: nós vamos contar as tuas obras. E por isso nós vamos brilhar como astros, como estrelas nos céus. Porque quando nós anunciarmos o teu reino, todo medo vai ser lançado fora. Aqueles que ouvirem que existe um Deus que nos salvou, vai poder dizer: antes eu temia, mas agora eu não temo mais, porque esse Deus que te salvou é o Deus que eu desejo para a minha vida. Então, Senhor, nos usa nessa geração. Nós somos a geração que busca a Tua face. Nós somos a geração que verá a bênção do Senhor. Nós somos a geração que não vai ter o que temer, porque o Senhor está conosco. Deus maravilhoso, que o Seu povo agora seja cheio da Tua graça, do Teu poder, da unção do Teu Espírito Santo. Que sejamos agora, Pai querido Deus Todo-Poderoso, aqui que derrame o Seu óleo sobre a Tua casa, derrame o Teu óleo sobre os Teus filhos, unja-nos com um óleo precioso, com autoridade para ministrar, com autoridade para propagar o Teu Evangelho, com autoridade para dizer não há o que temer, porque o Senhor que fez os céus e a terra, o dono de tudo isso que você vê, o nosso dono, o nosso Senhor, Ele guerreará por nós, Ele agirá ao meu e seu respeito, Ele vai nos tirar do vale, Ele vai nos colocar sobre os lugares altos, Ele vai nos tirar do meio da caverna e vai dizer, olha, junto com você, ainda existem aqueles que não se dobraram, aqueles que não se entregaram aos outros deuses, ainda existem aqueles que me adoram, e você vai poder adorar a Deus em comunidade, como uma igreja viva. Porque Deus vai reunir o Seu povo. Deus vai reunir a geração daqueles que o adoram. Deus vai reunir o Seu povo para celebrar uma grande festa para Ele. Para bater palmas e celebrar a Deus com júbilo. Deus vai chamar o Seu povo. E o Seu povo vai estender as mãos e vai dizer que venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade. Ah, Senhor, que o Senhor fale, porque nós queremos ouvir. E nós vamos agir segundo aquilo que o Senhor ordenar. Porque nós somos um povo separado como foi Davi. Nós somos um povo que reconhecemos que para onde nós olharmos, para onde nós desejarmos pisar, para onde for o nosso desejo, nós vamos falar, Senhor, devemos ir? O Senhor nos dá a ordem para avançarmos? O Senhor diz que nós vamos poder avançar aquele lugar? Porque sem a Sua resposta, nós não iremos sair daqui, porque nós vamos ser um povo obediente a Ti. Porque a obediência o Senhor deseja. E nós somos o povo que em obediência vamos subir o monte adorando. Em obediência nós vamos subir o monte regozijando com alegria. E quando nós nos achegarmos diante de Ti, ali nós vamos nos apresentar. Coração e mãos limpas. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mãos limpas, porque se andarmos na luz, nós temos comunhão com Ele. E o Seu sangue nos purifica de todo pecado. Mãos limpas, porque este é o sangue da nova aliança do Senhor. Mãos limpas e coração puro, porque nós reconhecemos que os Teus caminhos devem ser os caminhos para os meus pés. Para os nossos pés. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço e exalto o Senhor, porque Tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus. Em Ti avançamos. Amém e amém.